Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías capítulo 65. Amém. A gente sabe que as escrituras não têm. Na verdade, pode existir falta de entendimento, falta de compreensão, às vezes, né? Às vezes ainda não nos foi revelado, ainda não nos foi dado entender perfeitamente o mistério, né? Esse mistério que é a vida, o mistério da vida, o mistério, o próprio Deus é um mistério, né? Mas contradição não há, eu tenho certeza que não há nas escrituras. O que precisa é, como eu falei, que Deus abra os nossos olhos e nos mostre, né? E eu acredito que ninguém conseguiu ver melhor, ninguém viu melhor do que Jesus Cristo. Amém? Então ele fala, eu sou a luz que veio ao mundo. E não outra luz igual a dele, não houve. Então ele bate no peito e garante que ele é. Amém? Alguém tinha que acreditar. Alguém tinha que acreditar. E como ninguém nunca, Deus mesmo se fez carne para acreditar que era a salvação do homem, que era possível Deus habitar no homem. Era possível Deus habitar no homem e falar com o homem, né? Para que Deus habitaria no homem? Para quê? Para fazer graça? Para fazer... para quê, né? Não, pensa bem, qual o motivo de Deus habitar no homem? Pensa. Eu vou dar aí uma meia hora para vocês pensarem, responder. Qual o motivo? Pensa bem, para quê? Para quê? Por quê? Deus habitaria no homem, né? Pega o microfone. Quem é essas Bíblias aqui, ó? Quem? Vai lá para mim. Ah, esse aqui é do Rudá. Mas já foi do Rudá, né? Bom, caneta tem demais aqui dentro.
Versão cobre aí dentro. Vai lá.
Fala, Bruno.
Pergunta que o senhor fez, eu acredito que foi o meio que Deus encontrou para salvar o homem, né? E ele olhou e falou assim, ó, entrou, como foi explicado do copo, entrou água suja.
Não tinha outro motivo?
Que eu creio, não.
É.
Porque era tudo perfeito.
E lá pois fala é, que Deus fez que tudo. Para que ficar dentro de nós? Nós fazer o quê? Ficar dentro de uma obra para quê? Para ter dor de cabeça, dor de dente, dor de barriga, amém? Angústia, tristeza, trabalhar. Hã? Pois é, tinha algum motivo acreditar em Deus, precisava acreditar em Deus, é isso que nós estamos perguntando. Tá? É. Pois é, isso que nós estamos perguntando. É isso que nós estamos querendo. Né? Tinha que existir um motivo, né? Tem que ter um motivo, teria que ser um motivo muito importante. Para que Deus? Por que Deus iria ficar em nós? Pode.
Eu até peço desculpa se vai complicar. Se for complicar, o senhor pode mudar de assunto, que eu estou acostumado. Mas...
Como é que eu não entendi?
É o seguinte, se eu for complicar, o senhor pode desconsiderar, tranquilo. A pergunta é, Deus planejava entrar dentro do homem antes do pecado, ou ele foi depois do pecado que ele entendeu que ele tinha que entrar dentro do homem?
Eu não cheguei a conversar com ele. Aí eu sei.
Obrigado, valeu.
Eu não cheguei a falar com ele a respeito disso, mas tem sentido a pergunta dele. Tem sentido. Eu acho que Deus só se propôs a fazer isso depois. Depois, Luiz. Depois que o pecado entrou nele. Né? Não. Não. Deus criou o homem. Ele criou lá o barro. Não foi primeiro, não foi o barro? Criou o homem, estava lá o barro. E aí ele soprou no homem o espírito do homem. O anjo, ele não sei como que ele fez o anjo, se foi de barro, o que foi que ele fez o anjo. Mas ele criou o anjo também. E soprou no anjo o espírito do anjo. Amém? Então tem. Depois ele falou, façamos um homem. Ele não estava só, ele estava junto com as outras criações. Vamos fazer o homem? Vamos. Então, peraí, vamos, né? Façamos um homem. Então, aqui, tá? Foi feito um homem, soprou o espírito do homem. Né? Aí tem o espírito de Deus, tem o espírito do homem, tem o espírito... O que que Lúcifer é? Um anjo, é um espírito. É um espírito, é um espírito. Se mesmo seja maligno, mas é um espírito. Então, são vários espíritos. Deve ser uma infinidade de espíritos. Os anjos, e etc. Arcanjo, querubim, tal, etc. E o homem. O homem também. Né? Aí Deus, então, cria o homem. Aí depois, por quê? Presta atenção. Por que Deus? Por que que ele não habitaria no anjo? Por que não ficar no anjo? Por que não sei o quê? Espera. Quando quiser responder, tem que pegar o microfone. Não, né? Aí vem o homem. Por que Deus habitaria no homem? Tem sentido? Fazer o quê no homem? Hã? Fala.
Parece que não tem sentido, né? Assim, a princípio, não. É algo difícil de compreender.
Fala. O Lucas quer fazer uma pergunta.
Mas, assim, o que parece é que o homem é um objeto de disputa, que aonde os espíritos brigam para habitar ali.
O homem entender, é como se fosse a casa de Mãe Joana. Não
é, é como se fosse a, como se fosse Deus feito
todo mundo. Todo mundo que chega quer entrar.
É. Assim, o que dá de entender é isso, que Deus fez o homem para habitar o homem, o diabo tomou, e Deus veio e tomou de novo.
uma casa com a luz vermelha lá.
Não, não sei se
todo mundo entra
dessa forma, né?
É? Bom, olha para você ver, por que Deus habitou o homem? Presta atenção, nunca mais você tem que esquecer disso. Por que Deus habitou o homem? Eu estou querendo escolher um aqui para Cristo. É, escolher um para Cristo aqui. Quem quer servir? De Cristo. Você quer servir de Cristo, meu filho? Quer? Então vem cá, então vem cá. Então Deus pegou. Então nós temos aqui Satanás.
Cuidado. Cuidado, cadê o
não,
ar?
Não. Por isso que eu falei, Humbertinho, né, eu escolhi, né, falei para você. Né, se você queria ser o Cristo. Então, ele foi o Cristo, que alguém teria que fazer isso. Alguém teria que ser o Cristo. Sacrificar um bezerro, um boi, para poder salvar a boiada. Entendeu? Alguém teria que ser o Cristo. Teria que sacrificar uma pessoa teria que ser sacrificada. Tá? Para quê? Para pegar... ele tinha que matar, ele tinha que vencer Satanás. Ele tinha que vencer o Satanás. Aqui o Satanás, estou falando. Ele tinha que vencer o Satanás. Aí ele entrou no Satanás. Vamos embora, Satanás. Aí ele entrou no Satanás e foi aonde? Ele levou o Satanás até pregar ele na cruz.
Até ele não conseguia.
Amém? Então, o que ele fez? Ele... Cristo dentro dele. Cristo dentro do homem onde Satanás estava. Porque Deus condenou Satanás na carne. Do homem. Amém? Aí leva, chega lá, na cruz, o que foi pregado na cruz? Foi o diabo, a serpente, que foi ali, crucificada. E junto com ela, o que se sacrificou? O que se sacrificou por nós. O Cristo foi junto. Não é isso? Aí, com isso, ele foi e ressuscitou. Tá certo? Por quê? Deus antes garantiu, através da Escritura, que Deus garantiu que realmente o homem que fizesse isso, ressuscitaria. Ali, então, ali nasceu ali a ressurreição do novo homem. O novo homem. Isso aqui ainda é o quê? O velho. Isso aqui ainda é o velho homem. Vocês concordam que do que está aqui, nada vai ser aproveitado? Do que está aqui, nada vai ser aproveitado, a não ser o novo homem que está dentro de você. Está certo? Amém?
Abraço.
Desculpa. Né? Mas na verdade... Então, Por quê? Para que Deus habitou no homem? Exatamente para permitir, quer dizer, sacrificar a si mesmo no lugar, no nosso lugar, porque na verdade ele não tinha culpa, né? E foi, crucificou a carne, crucificou o corpo do diabo. Ele crucificou o corpo do diabo. Amém? Então, todos nós teríamos que fazer a mesma coisa. Todos nós teríamos que fazer a mesma coisa. Teríamos que ir e ser pregado na cruz. Todos nós teríamos que ir e ser pregado na cruz. Mas como ele fez isso por nós? Ele só quer que você acredita. Ele diz para você: não, eu fiz o sacrifício por você. Você não precisa fazer o sacrifício. O sacrifício eu fiz. Eu só quero que você entenda e acredite e creia. Eu quero que você entenda e creia. Porque quando eu perguntei aqui, ninguém sabia, né? Então, o sacrifício eu fiz. Mas você concorda que todo mundo tinha que fazer isso? Todo mundo tinha que ser crucificado. Todo mundo tinha que ser crucificado. Para quê? Porque lá está assim, ó. Exatamente. Todo mundo teria que ser capaz de crucificar o inimigo. Amém, gente? Agora, ele deixou bem claro que o sacrifício era só para ele. Ele seria o Cristo. Ele seria o Cristo. O boi, o cordeiro, que foi sacrificado, imolado, no lugar, no seu lugar. Então, se eu entendo e creio e aceito que ele tenha feito, eu só preciso, então, entender e crer. Crer no quê? Que eu estou em qual corpo? Aonde deveria estar esse corpo? Na cruz. Amém? Então, é um corpo que eu não quero. É um corpo que eu não quero. É um corpo que realmente me faz sofrer. Eu vivo o tempo todo lutando contra ele, contra esse corpo. Amém? Vocês concordam? A razão do nosso sofrimento é porque nós insistimos, nós não concordamos com isso. Quer dizer, é sinal que quando eu creio, eu já morri, eu já morri. Eu já estou morto. Quando eu fui batizado naquele sacrifício. Eu já estou morto. Amém? Por isso que você pode bater, por isso que você pode beliscar, por isso que você pode morder. Pode ou não pode? Pelo menos, né? Por isso é que você pode tomar, por isso que você pode vestir de branco, de preto, de amarelo, por isso que você pode fazer o que você quiser, não é não? Por isso que você pode cortar o cabelo, Filipinho, Você pode cortar de um jeito, do outro, do jeito que você quiser. Por isso você pode pôr a roupa que você quiser. Não é assim? Quem que já chegou nesse ponto? Jesus. Então, na verdade, então, é essa... Essa é a nossa luta. Nós caminhamos, lutamos para chegar nesse ponto. Nesse ponto. Amém? A nossa luta é para chegar nesse ponto. Então, não há condenação. Você pensa assim, você poderia pensar assim, mas então ninguém se salva. Desse jeito ninguém se salva. Porque, na verdade, todo mundo... quer agradar a carne. Todo mundo quer agradar a carne. Todo mundo faz querendo agradar a carne. Vive para agradar o homem natural, não o novo homem. Ou não? Me ajuda aí, você tem que ajudar. Porque se não concorda, ou então quiser fazer uma pergunta em cima, é bom fazer. Entendeu, Ramiro? É bom fazer porque aí nós podemos pegar aqui um. Vamos primeiro pegar aqui uma série de. Para ver se realmente é isso. Por exemplo, em Isaías 65. Versículo 17.
Eu tenho que ver um piseiro, não? Tem de caneta aqui.
Eu vou ler aqui, ó. Porque eis que crio céus novos e nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós, referindo-se a quem se salvar, né? Referindo-se ao novo homem, referindo-se à igreja. Mas vocês, vós, folgareis e exultareis perpetuamente. Vida eterna. No que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Amém? Mas vocês concordam que nós queremos isso agora? Vocês concordam que a gente quer isso? A gente insiste que isso seja agora? E não é por causa disso que a gente sofre? A gente sofre por causa disso. Nós não queremos de maneira nenhuma sair do corpo. Nós não queremos... o novo céu que ele criou, as coisas que ele fez, nós não queremos. Nós queremos... Agora, vocês concordam? E não é por causa disso que a gente sofre? O bicho está velho, destruído, acabado. Mas tá bom, às vezes a pessoa nova ainda tem uma ilusãozinha, mas e os velhos, e os acabados, os destruídos? Por quê? Por que que a gente insiste, nós insistimos em ter aqui, aí, aqui. Amém, gente? Vocês concordam? É por isso que a gente sofre. E aí a nossa luta é essa. Por isso que Paulo fala assim: o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu não faço. Porque na verdade a gente não quer, mas eu não quero, mas quer. E fica. Aí a razão do sofrimento. Eu quero Deus, eu quero o céu, eu quero a vida eterna e etc. tal. Mas eu não aceito a cruz. Eu não aceito o sacrifício que fez por mim. Eu não aceito morrer lá. Eu não aceito o sacrifício. Não precisa nem de ir ser pregado na cruz, não. Não precisa nem de ir. Eu não aceitar. É. Quem quer perguntar? Não entendeu. Não entendeu, eu sei. 95% não entendeu. Mas perguntar alguma coisa, pode perguntar. Tem gente, né? Amém? Quem quer perguntar? É bom, nós não estamos pagando aluguel. Se nós não entendermos hoje, nós podemos entender outra hora, outro dia. Ah, vamos ver, então. Mas, vamos ver. E faz perguntas. Perguntas. Ah? É, dentro do assunto, pergunta que vai ajudar a entender. Porque nós estamos falando aqui um negócio interessante. Deus criou novo céu, novo... já falou para nós que já está criado, Celinho. Mas vocês concordam que nós não vamos levar isso aqui para lá, gente? Nós não vamos levar isso aqui para lá, não. Não era para a gente estar querendo sair logo desse troço e ir embora? Não era? A carne e o sangue, né? Então Deus falou: olha, está tudo pronto, tudo criado. Aqui fala assim, quer ver? É. Porque é esse que cria para Jerusalém e para o seu povo alegria, gozo, paz. A Raquel teve uma experiência esse dia de sair do corpo, né? E ela estava muito angustiada, seco, com probleminha assim. Ela não tem problema, mas naquele dia ela... Né? Aí... Mas quando ela voltou para o corpo... Fora do corpo, ela estava alegre, feliz. E aí, quando ela viu o corpo, que ela tinha que voltar para o corpo, ela já... Como é que foi, então? Né? Já começou a sentir. É quando ela disse que quando... É como se você pegasse, assim, quando você pega uma pessoa, você sente, ela disse que ela sentia que estava voltando para o corpo. Deus permite essas experiências. Já muitas pessoas tiveram essas experiências. Muitas pessoas. E é bom. Nós não estamos fazendo força para ser espiritual, nós não estamos pelejando para ser espiritual. Amém? Tomara que a gente saia do corpo e não volte mais nunca. Mas aí, Paulo falava assim: nossa, seria bom que eu fizesse isso, saísse do corpo, mas eu preciso ficar. Mas a pessoa que é psicótica, cara, e falar que é para ajudar e não ajudar, não vem com essa conversa, cara. Quem ficar, né, é para... Já não sou eu que vivo, eu não vivo mais para mim, e assim por diante. Mas nós vamos chegar lá, nós não vamos chegar lá? É, essa é a nossa luta, chefe. Essa é a nossa luta. Por isso que eu estou falando para você, é preciso pelo menos entender para crer, e crer para poder aceitar o sacrifício. Porque senão, por que Jesus morreu à toa? O sacrifício dele fica em vão. O sacrifício dele só tem sentido se alguém falar: Senhor, o Senhor não morreu em vão, não. Eu aceito. Eu aceito o sacrifício que o Senhor fez para mim. Eu me considero tal, tá, Senhor. Estou aí. Estou com o Senhor e no boi do lama. Amém? Estou contigo. Né? Ou não é assim? Fala,
filho. Eu entendo porque que a gente quer, né, esse novo corpo. Mas por que Deus faz tanta questão da gente?
Como?
Por que que Deus faz tanta questão da gente?
Sei lá, capricho dele. Porque... Eu podia passar a régua, jogar tudo fora, né, fazer outro.
Fez questão de...
Você sabe que essa pergunta nem o diabo entendeu? Que é o homem? Tem uma pergunta dessa. Aí que está, Lucas, a misericórdia de Deus. Aí que está realmente a miséria. Eu acho, Lucas, que realmente... Aí que você vai ver o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Quando a pessoa estiver bem mais próximo do Espírito de Deus, você começa a ter esse amor. Nós não falamos aí desejar a caridade, que é o amor de Deus? Na vontade, Deus tem pena de ver você sendo judiado pelo Satanás. Deus tem pena de ver o diabo brincando com você. Deus tem pena de ver você escravo do pecado. Você imagina aquele povão lá, 3 dias de pau, né? 3 dias de pauleira lá no carnaval, tá fazendo graça para quem? Teve lá uma escola que apresentou, né, Satanás de todo jeito, anjos malignos, né, enfiando, crucificando, mas chama, matando, né? Ali, ali está fazendo graça para quem? Você acha que Deus não fica com pena de ver aquelas pessoas lá? A noite inteira. Não, e pior de tudo é o seguinte, que passa um ano inteiro fazendo aquela coisa, aquele sacrifício, dando a vida, para depois, quem ganhou, quem perdeu. Aí o que ganhou, tem que respeitar a mancha verde. Né? É a mancha verde que ganhou. Tem que respeitar, tá? No outro dia ganha outra. No outro dia ganha outra. Olha bem, o tanto que o diabo judia com a gente. Né? Raspa seu cabelo, pinta o seu cabelo de coisa. Então esse corpo não é um corpo Não é um instrumento nas mãos dele, não é um corpo do pecado? Pensa bem para você ver. Mas então, Deus tinha que ter dó mesmo. Deus tem dó. Eu tenho certeza que Deus tem pena. Deus tem dó. Fala, coitado. Meu Deus, eu criei esses meninos, não foi para isso. Deus fica assim, falei, mas não era essa a minha vontade. Não, não criei o homem para isso. Então nós estamos hoje na escravidão, pronto, gente. Só por aí você já observa aqui. Amém? Então, o que, que nós começamos falando, Edson? Primeiro eu queria que vocês entendessem o seguinte. Vamos lá. Vamos falar alguns versículos primeiro, né? É isso? 1 Pedro, capítulo 3. Antes, porém, eu vou ler mais um pedaço aqui de Isaías 65, versículo 17, né, que nós falamos. Nós lemos 17, 18, lê 19, para mim, Renata.
E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor.
Então, é sinal que hoje existe muito o quê? Voz de choro e clamor. Eu vou mostrando sempre para vocês isso. Se está falando uma coisa, é porque existia outra. Então Deus diz. A terra, que ele falou, se eu crio um novo céu e nova terra, é porque tem uma terra, a terra que ora existe, tem essa terra. Eu crio um novo céu e uma nova terra. Amém? Então tem uma terra que vai ficar para trás. Tem uma terra que vai ficar para trás. Eu crio nova terra. Amém? Nessa nova terra, Deus vai colocar nela o novo homem, os herdeiros. Amém? Lá nós folgaremos. Aqui a gente pode folgar? Lá nós exultaremos. Aqui a pessoa fica ali no carnaval 3 dias achando que está. Mas a hora que vai ver o resultado do negócio já. Já quer morrer? Quantos não morrem lá por causa disso? Só de não ter vencido, só do meu resultado, já foi embora aquela alegria dos 3 dias, já foi embora. Ali demora passar aquela angústia, aquela tristeza. Demora. Por quê? Porque perdeu o carnaval. Amém? Isso é vida. É vida. Crio para Jerusalém alegria. E para o seu povo, gozo. Folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. É sinal que hoje tem muito. Tem ou não tem? tem muito choro, muito clamor. Muita gente sofrendo. Muita gente se esforçando para viver. Muita gente se esforçando para sobreviver. Não é nem viver. Não tem como a gente negar a dificuldade que a gente vive. A gente vive. Mas só Deus sabe como que a gente vive. Vocês concordam, gente? Eu fico olhando assim, né, procurando um que está vivendo. Não? Quando não é uma coisa, é outra. Eu olho para mim e tem um que vive. Eu olho para lá. Eu olho. É assim. E quem olha para mim também. Pouco dia estava aí. Eu, Ramiro, Lázaro, Bebê, Carme, todo mundo com dengue. Todo mundo com dengue. Fernanda. Foi uns 15 dias assim, quem queria morrer, né? Não, amigo? Você queria morrer? Não, não. Né? Meu Deus, que coisa triste. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. O mancebo, o jovem, morrerá de 100 anos. O pecador de 100 anos será amaldiçoado. Quer dizer, é uma coisa que a gente tem certeza que será diferente. Né? Olhos não viu, coração não pode imaginar o que Deus tem. Edificarão casas e habitarão nela. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. A gente pergunta, como é que vai ser o céu? Só Deus sabe como é que vai ser a terra, como é que vai ser a vida do homem. Não vai ser... Vai ter corpo. Hã? Mas olhos, coração... Ninguém pode imaginar como é que vai ser. Amém? Mas que não vai ser isso aqui, não vai ser. Mano. E o que é que nós precisamos então? Não é acreditar? Né? Acreditar naquilo que Deus criou. Né? Acreditar no que Deus criou. Lá está o nosso tesouro, lá está realmente a vida. Então agora, eu falei, segunda Pedro? Segunda Pedro, vamos lá. Acho que é a segunda. Primeira ou segunda? Segunda ou primeira? Segunda Pedro, 3, 7. Olha aí. Mas o céu e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O que significa isso?
vendo?
Quem, Luiz, você tá, reparte com nós aí que está falando. Renata, lê aí, Renata. A partir do 7.
Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma...
Então, o céu e a terra, que agora existem. Para e pensa. O céu e a terra, que agora existem. É a terra que você está nela. E o céu que você está nele. Porque a terra está no céu. Nós estamos no céu também. Porque a terra está no céu. E nós estamos na terra e a terra está no céu. Né? Então, e nós, na terra que nós estamos, vamos ver o que vai acontecer com ela? Vamos lá.
Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados...
Peraí, volta de novo, lê de novo.
Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios.
Então, o que vai acontecer com essa terra, Renata? Vai ficar alguma coisa em pé? Vai ficar alguma coisa? Haverá um estrepitoso estrondo, os elementos abrasados se dissolverão, etc. Mas você concorda? O que você pensa? Não sei se eu fiz a pergunta certa. Vê de novo.
Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo.
Isso.
Até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios.
É, haverá um estrepitoso estrondo, em outro lugar fala, e os elementos abrasados se dissolverão. Mas o que você pensa? O que você pensa? Você sabe disso? Você sabe que vai ser assim? Mas o que você pensa? Pera, devagar, um de cada vez. Pega aí. Daqui para...
A gente pensa que não será na nossa geração.
Então você vai aproveitar, né? Você vai aproveitar nessa carne, você vai aproveitar, porque não vai ser na sua, vai ser do Yuri, né? Não vai ser na sua, né não? Então você pega e vai...
O carnaval, pular carnaval.
Isso.
Pular carnaval.
Que mais?
Aí comprar, vender, trabalhar, festar,
isso.
Carrear.
Porque isso aí está previsto, é. Mas não vai...
Pro céu.
Não vai ser... Não vai ser para nós. Concorda? Não vai ser. Mas aí eu pergunto, qual a geração que vai acreditar que vai ser nela? Deu pra, entendeu o que eu quis perguntar?
Nenhuma. É igual a primeira vinda de Jesus, né? Também todo mundo esperava, mas nunca achava que ia ser na dela.
Ninguém nunca... Não vai ser na minha, você pode ter certeza, não vai ser do... Eu estou com 70 e tantos anos, não vai ser na minha. Então eu... Né, e o João Luper também, se o nadeiro também não vai. A Nathalie também disse que na dela não vai. O menino do Lucas também disse que na dela não vai. E eu pergunto, qual a geração... que vai entender que vai ser no tempo dela. Porque eu pergunto, por que nós vivemos aqui tranquilo? Porque nós temos certeza não vai ser na nossa. Então nós vamos continuar comprando, vendendo, casando, dando-se casamento, fazendo, arrumando, porque Não vai ser na nossa. Não é, gente? Não é verdade? E aí? Dessa maneira, se nós pensarmos desse jeito, se nós vivermos desse jeito, nós vamos morrer no caminho ou fora do caminho? Nós vamos morrer em Cristo ou fora? Concorda? Pergunta. Boa pergunta. Dá lá pra... Mas primeiro você tem que estar de acordo com o que eu falei?
Amém. Realmente é isso que tem acontecido. Nós estamos de acordo, né? Porque a gente não acredita que não é na nossa geração. Aí eu folgo, né? Aí você quer viver a vida. E logo você olha para a filha, para a Rebeca também, e fala: não, não vai ser na dela.
Você já está, inclusive, preparando, juntando os trem dela já. É. O patrimôniozinho dela você já está arrumando.
É.
Já está pensando logo no genro que vai ser e tal.
Eu estou até arrumando, porque se vier outra, a Marcela já tem a casa. Né?
É.
Mas é verdade, eu acho que é igual o senhor está falando. Mas e aí, o que, que nós vamos fazer?
Pergunta o Wendel aí. Wendel,
eu concordo com o que foi falado. O que você pensa? Qual que é a sugestão para a gente?
Nos dias dos apóstolos, os apóstolos já acreditavam. Tanto é que Pedro, quando escreveu, Pedro já acreditava. Amém. Fala aí.
Amém. É isso mesmo.
Se eu não souber também, não tem problema, não.
Não é isso mesmo. E a gente vai vivendo os nossos dias sem essa preocupação, né? É tanto que a gente vive querendo arrumar as coisas aqui, né? O Vitor brincou aí, negócio aí da, o senhor brincou, o negócio do Vitor arrumar já as coisinhas da menina dele. A gente, para nós, ela é uma neném, né? Mas o tempo está passando, está voando. E a gente nunca imagina que pode ser
na nossa
geração. A gente sempre tem essa esperança de que seja depois, que dê tempo da gente criar os filhos, ver os netos, né, ajudar os netos. E aí o tempo vai passando.
E se eu falar para você que eu estou crendo que vai ser na minha geração?
Não, depois que foi falado aí, pelo que nós vimos aí no encontro e tudo mais, já ficou implícito isso daí.
É.
Né? A gente... O senhor nos conduziu para esse caminho de chegar a concordar com o que o senhor começou a falar. É. Mas a gente já estava vendo, como, pelo que foi
atenção,
falado no encontro.
Atenção. Interessante, você pensa que a conversa não perturba? Perturba. Onde tiver a conversa, ela perturba. Então deixa só a pessoa falar não.
E a gente vai realmente, né, depois que o senhor falou no encontro, nessas coisas todas, a gente vai juntando e a gente tem que viver como se ele viesse amanhã.
Amanhã.
Né? Logo, logo. Mas a realidade é que os dias vão passando e as preocupações, né, e os cuidados dessa vida. E as coisas vão acontecendo e a gente vai sempre empurrando com a barriga nessa esperança de que passe de nós, né? Mas pelo que está acontecendo, pelas coisas que estão, o que foi anunciado para nós agora, coisas que a gente já tinha ouvido, mas não tinha sido cobrado de nós ou afirmado. A igreja, todo mundo conhece a palavra, não, esses sinais seguirão a igreja. Mas quando se viu isso, esses sinais? Onde foi buscado tanto, como foi buscado agora, falado no encontro sobre os dons? Né? Quando foi que houve essa preocupação? E não vai ter que acontecer. Então são dias que precedem, né, a chegada, e a gente vai ter que estar, né, atento a isso. E eu acredito que Deus está preparando a igreja justamente para concorrer esses dias do fim.
É como se estivesse acordando, abrindo os olhos, etc. Aí o Vitor faz a pergunta, mas acabou não sendo respondida, né? Então a pergunta que ele faz, como é que nós vamos fazer? Os discípulos fizeram essa pergunta lá. Primeiro, que os discípulos viveram, eles viveram como se realmente eles já começaram naqueles dias esperando a volta de Cristo. Se você observar as cartas de Paulo, a maneira como os discípulos conversavam, etc., eles esperavam a volta de Cristo a qualquer momento. Eles viviam realmente como se o mundo, para eles, tá? Agora, na medida que foi passando, foram entrando fermentos, né? Foram entrando doutrinas, que foi desmanchando. Você pensa que o Malafaia pensa o que nós estamos pensando aqui? Não pensa. Para ele, se você falar isso aqui, ele vai contra. Né? Isso é até bom, que vocês examinem tudo, vejam tudo, para poder tirar suas conclusões. Então, ô Vitor, na verdade, como o Henrique está falando, nós temos que viver, mas não é a questão de nós temos, como se fosse uma coisa feita pela força. Não é. É. Porque eu sou contra isso, dizer, nós precisamos, nós temos, como se fosse uma coisa feita pela força. Não é. É caminhar. É caminhar. É caminhar. Olha, a palavra mais certa é essa. Lá, Romanos capítulo 8, Paulo fala assim. Romanos capítulo 8, depois que ele fala tudo, que ele fala, maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte e tal, depois que ele solta os cachorros mesmo, aí ele fala no Romanos 8, 1, ele fala, no entanto, não há condenação, eu entendo dessa maneira, não há condenação para quem está lutando contra o pecado. Não há condenação para quem está se esforçando. Não há condenação para quem está se esforçando. Porque não, o meu esforço é para entender. O meu esforço é para ver. Eu estou cavando. Eu estou buscando. Eu estou me esforçando. Eu estou subindo um monte. Me arrastando. Eu estou me esforçando. Então, se Deus me vê nesse esforço, ele vai me condenar? Não há condenação para aquele que está. Não é relaxar, não, já que é desse jeito mesmo, que se dane, não. Eu estou me esforçando, e todo mundo tem visto o esforço que os outros estão fazendo. Senhor, né, põe a luz nas minhas trevas, Senhor, abre os meus olhos. Senhor, por que faz isso, né? Acho que é ali, né? Tem misericórdia. Senhor, tem, né? Abra os meus olhos. Dirige o meu coração. Você vai lá, chora em cima das escrituras. Clama em alta voz. Faz como Jesus nos dias da sua carne. Fez orações e súplicas. Não há condenação, porque a verdade é essa que foi falada aí. Mas eu tenho certeza que se Deus te vê. Amém? Fazendo esse esforço. Se Deus te vê te humilhando. Se Deus te vê, Senhor, é verdade. É verdade que nos dias, como Jesus falou, haverá fé. Como Jesus falou, como foi nos dias de Noé, será a volta. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Mas não se importava. Amém? Então, se nós ainda, Senhor, se eu ainda como, se eu ainda bebo, se eu ainda vendo, se eu ainda compro, Senhor, tem misericórdia, tem compaixão. Vocês não acham que a gente vai conseguir pelo menos reprimir alguma coisa, maneirar alguma coisa? Pelo menos o carnaval nós já não estamos indo mais, ou está indo ainda? Amém? Então você vai subir no monte, você vai subir no monte, tem coisas que nós deixamos para trás já. Tem coisas que ficaram para trás, ou não? Eu não, Rebeca? Então nós já deixamos. Deixando as coisas que para trás ficam, prossigamos para o alvo. Deixando as coisas que para trás ficam. O que não pode é tapar os olhos à verdade. Deus vai ver o seu esforço, Deus vai ver o seu empenho. Senhor, por que é desse jeito? Por que não é nós ficarmos aqui sentados na rede esperando que Ele faça alguma coisa? Não, já está tudo pronto, tudo que Deus tinha que fazer. Amém? Não tem outra coisa. Deus fala lá, claramente, que os últimos dias seriam dias terríveis. Seriam dias difíceis demais. Porque tudo hoje para comprar e vender, todo mundo vive desse compra e vende o dia inteiro. Hoje tá cheguei umas 2 horas, 3 horas, estava chegando uma turma para almoçar. O que estava fazendo? Né? Comprando. Mas aí não compra? Compra, deixa eles comprar. A gente veio para sofrer mesmo. Amém, gente? Mas o esforço será notado, será visto. Até a hora que a gente for capaz de dizer não. Até a hora que a gente for capaz de reprimir alguma coisa na nossa vida. Vocês concordam? Então, não há condenação para quem está lutando contra o pecado. Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Revestivos, pois, da armadura de Deus. Quem está com a armadura de Deus é porque está lutando, está pelejando. Amém? Então, é possível. É. Aos olhos dos homens, aos olhos do mundo, não tem chance uma pessoa se salvar. De acordo com as Escrituras, não tem. Mas para Deus. Amém? E é essa a nossa esperança. E a nossa esperança é que Deus tenha misericórdia de nós. Porque os dias vão passando, os dias vão passando, e você concorda que muda muito pouca coisa na sua vida? Para dizer que não muda nada? E os dias vão passando. Amém? Filipenses 1, versículo 20. Depois, essa segunda Pedro, quem quiser ler depois o capítulo inteiro, lê depois o capítulo inteiro que fala aqui, né? Na verdade, Deus não retarda a sua promessa. Ele está esperando realmente que cada um faça o seu esforço. Versículo 13 de 2 Pedro, que é muito interessante, que vocês já estão lá na Filipenses, mas eu vou ler aqui, ó. Mas segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde vai existir justiça. Nós vivemos numa terra de extrema injustiça. Então, 2 Pedro 3, versículo 13, está lá, mas nós, eles já estavam naquele tempo, segundo a sua promessa, aguardamos um mundo. Será que não dá para ver que nós vivemos num mundo de injustiça? Não dá para notar que a gente vive num mundo de injustiça? Aí, porque você pensa, por exemplo, é justo você passar o ano inteiro se esforçando para poder arrumar uma escola de samba? Você vê que sofrimento que é, eu imagino, o custo, as pessoas que dão tudo que têm para... com a fantasia, com um troço, e para chegar e acabar tudo em 3 dias, em 2 dias. Concorda que não é justo? Você imagina assim, ó, um filho seu que passou o ano inteiro se esforçando e você ajudando ele, incentivando, porque filho é filho, gente. Ele pode estar fazendo, você ainda ajuda. Eu imagino a mãe do filho, de uma égua desse, que está lá toda noite na escola de samba, toda noite na escola de samba, se esforçando, etc, tal, pelejando para... né, desfilando direitinho, tem que, não pode errar, tem que ser tudo, tá, é o ano inteirinho. E a mãe ajudando, e a mãe, mãe, arruma isso aqui, mãe, não sei o quê, mãe, me chama a tal hora, mãe, ó, minha fantasia, mãe, não sei o quê, mãe, né, fazendo, a mãe não ajuda? Aí depois chega no último dia, o filho chega, chorando. Aí o que a mãe fala? Hã? Chora não, meu filho. A mãe perde o sono, a mãe chora, a mãe fica triste. Chora não, meu filho. O ano que vem, se Deus quiser, se Deus quiser, nós vamos, né? Você vai ver. Calma, paciência. Aí no outro ano ela põe o joelho no chão. Ela põe o joelho no chão pedindo... O santo que estiver ajudando é esse que ela vai pedir. Mas você pensa que aquilo ali é só no dia? Não, é o ano inteirinho. Eu pergunto, isso é justo? Não é uma injustiça muito grande? Não é uma ruindade muito grande? Isso só na escola de samba, mas em todos os sentidos, gente. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, o mundo é um mundo de muita injustiça. Muita, muita injustiça. Quer dizer, é uma coisa assim que você fala assim, não compensa. Chega, às vezes, ao ponto de achar que Deus realmente... Mas aí, você fala, não, Deus então não existe. Existe, só que ele está falando aqui, ó, não retarda a sua promessa. Antes, ele está esperando. O que eu podia fazer por vocês, eu fiz. Eu fui lá, e agora vocês só precisam acreditar em mim. Vocês só precisam seguir os meus passos. Vocês não estão acreditando. É assim, é mais ou menos assim. O que mais Deus poderia fazer por nós? Ele foi e venceu Satanás. Ele pregou lá na cruz. E falou para você: se você crer em mim, se você quiser, você também vai vencer. Amém. Amém, né? Hã? Eu acho que não dá mais tempo, eu estou sem relógio. Quantas horas? 9? 20? Não, então acabou. Mas eu tinha guardado alguns versículos assim que diz assim. 1 Coríntios capítulo 15, depois vocês vão anota, vai ver em casa. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47, que fala assim: o primeiro homem é da terra. Esse aí, o segundo homem é do céu. O novo homem que é do céu, o primeiro é da terra. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Amém? Filipenses 1:20 que fala, né? Em tudo será Cristo engrandecido no meu corpo. Nós precisamos arrumar um jeito de viver de tal maneira que a pessoa veja Cristo em nós. Cristo em nós. Vê a cruz. Vê assim a cruz estampada no nosso peito, né? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 6, que fala: enquanto nesse corpo estamos ausentes, enquanto nesse corpo nós estamos ausentes, estamos ou não estamos? Romanos capítulo 8, versículo 11, que fala que Deus vivificará o nosso corpo mortal. Esse corpo aqui é o corpo mortal. Romanos 7, 24, que fala: quem me livrará do corpo desta morte? Nós habitamos o corpo mortal. Não, por isso é que tem todo esse sofrimento. Amém? E aí, o esforço é para dar vida, é uma vida, Ramiro, que não é vida. O esforço todo que a gente faz é para ver se a gente pelo menos engana, né? E já vai fazer, e dá vida a uma coisa que não tem vida. Amém? Aí, se você experimentar a outra vida que Jesus está propondo para nós, experimenta. Mas quem quiser insistir com essa vida, Quem quiser insistir com essa vida, vai insistir até quando? Hã? Não, a gente vai insistir, sabe? Até quando a gente vai insistir? Até quando você acha mesmo que nós vamos insistir com essa vida? Hã? Estou falando. Falou o quê? Vamos falar. É, a gente vai insistir até o dia que você vai dizer, tira o tubo. Pode tirar o tubo. Aí já é tarde, né? Nós vamos insistir com essa vida, nós vamos insistir com essa vida, insistir com essa vida, insistir com essa vida, até... Aí quando você vê que não dá mais, você vai dizer, tira o tubo. Não, não? Mas enquanto tiver, pepe, 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 e tiver dando uma chancezinha, enquanto tiver dando uma chancezinha, a gente está lá. É. Que coisa, né? Que coisa, hein? Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Aí você fala, mas para que pregar isso? Estava tão bem a hora que nós chegamos. Nós estávamos todos tão animadinhos. Amém, Senhor. Amém. Olhar, vamos olhar para o alto. Vamos buscar as coisas que são de cima. Porque as coisas desse mundo... Vamos continuar fazendo o que tem que fazer. Se tem que comprar, compra. Se tem que vender, tem... Mas não saia do caminho. Mas não esqueçam de fazer orações e súplicas. Quem sabe uma hora, quem sabe um momento, a gente consegue pelo menos ir aliviando a carga, aliviando o peso. Quem sabe perseverando a nossa fé, a gente vai conseguir aliviar um pouco o peso. Senhor, abra os nossos olhos. Nos faça entender, Senhor, porque é tão bom, tão gratificante quando a gente está na sua presença. Como nós gostaríamos de ter, de permanecer durante o encontro. Nós tivemos 3 dias. Se nós pudéssemos, por que não foi possível? Porque tivemos que sair. Tivemos que ir atrás dos nossos compromissos, das nossas coisas. Mas eu espero, Pai, que o Senhor nos veja também orando, nos veja também, ó Deus, lutando, pelejando. Nós não queremos realmente, Senhor, virar as costas para tudo que o Senhor nos tem falado. Perseverar, olhar, buscar o Senhor, esforçarmos para que o Senhor nos veja, para que aos olhos do Senhor, Deus, nós podemos alcançar a nossa salvação. Para que o Senhor, Deus, do seu alto e santo lugar, tenha misericórdia do seu povo, tenha compaixão do seu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, amém.
Thank you.
O Senhor já tinha dito e os apóstolos entenderam. Onde iremos nós se só o Senhor tem palavras de vida? Então, se você for até Ele, Ele vai te dar uma palavra. Amém? Se você for até Ele, acreditando que Ele está vivo, acreditando que Ele está no meio de nós, Ele tem uma palavra para você. Ele tem um conselho para te dar. Ele, eu garanto para você, tem palavras de vida. Amém? Vá até Ele. E Ele vai dizer para você tirar sua dúvida. Se você insistir, Ele vai tirar sua dúvida. Abraça o seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.